Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo pelas plataformas digitais e pelo app Cultura Play. Poucos assuntos mobilizam tanto o público quanto saúde. E dentro desse grande tema, os avanços para a detecção precoce e o tratamento dos diferentes tipos de câncer. Não é para menos. Em poucos anos, o câncer deve se tornar a maior causa de mortes no Brasil e no mundo. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde, é de mais de 700 mil novos diagnósticos ao ano no país nos próximos 3 anos. Se os dados são alarmantes, por fatores muitas vezes ligados ao estilo de vida moderno, as boas notícias também têm vindo numa velocidade maior nos últimos anos, com o avanço da medicina e da ciência nos campos da prevenção, do diagnóstico e do tratamento. Para falar desse tema, recebemos hoje uma das maiores referências nacionais em câncer, não só pelo seu trabalho como médico, mas também pela sua atuação na divulgação do tema e na elaboração de políticas públicas para o enfrentamento dos diferentes tipos de tumor, por meio da organização que ele ajudou a fundar e na qual atua há quase uma década. Qual é a perspectiva para a tão procurada cura do câncer? E como o Brasil pode reduzir a imensa desigualdade que há no acesso a tratamentos entre ricos e pobres? Com a palavra, o oncologista e fundador do Instituto Vencer o Câncer, Fernando Maluf.
Fernando Cotaite Maluf nasceu em São Paulo em fevereiro de 1971. É formado em medicina pela Santa Casa de São Paulo, com residência no Hospital das Clínicas da USP e fellowship em oncologia clínica no Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York. Também é doutor em urologia e membro associado do American Cancer Society. Em dezembro de 2018, recebeu a titulação acadêmica de professor livre docente pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É cofundador do Instituto Vencer o Câncer e tem mais de uma dezena de livros publicados no Brasil e no exterior.
Para entrevistar o doutor Fernando Maluf, nós convidamos Adriana Dias Lopes, editora de saúde do jornal O Globo, Cláudia Colucci, repórter especial da Folha de São Paulo e mestre em História da Ciência, Gustavo Cabral, imunologista e colunista de saúde do UOL, Carolina Marcelino, jornalista especializada em saúde, e Telro Preste, repórter de Ciência e Saúde e criador do podcast Ciência Suja. Os desenhos em tempo real da entrevista de hoje estarão a cargo de Ricardo Soares, cartunista, caricaturista e desenhista. Boa noite, doutor Fernando. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Esse tema é da maior relevância.
Boa noite, Vera. Para mim é um prazer enorme estar aqui. É um programa que há tanto tempo que eu admiro e poder estar conversando com vocês, esclarecendo pontos tão importantes, como eu falei, da doença, que é a doença hoje que infelizmente vai assumir o número um na mortalidade, não só do país, mas do mundo inteiro.
Pois é, eu queria começar abordando uma questão importantíssima que o senhor tem enfatizado e que muitas vezes as pessoas não fazem ideia, que é a importância das vacinas para a prevenção e, em alguns casos, até para o tratamento do câncer. Então, vacinas que estão disponíveis e que podem ajudar a redução de cânceres aí que são graves e que poderiam ser evitados. Queria que o senhor falasse quais são essas vacinas e para que tipo de tumores a imunização é um grande aliado.
Esse é um ponto muito importante, porque a gente não associava no passado infecção a câncer. Só que a infecção hoje é a terceira causa relacionada a câncer no mundo inteiro. A gente tem cigarro, tem obesidade, dieta, sedentarismo e depois vem infecção. Então, estima-se que cada 100 cânceres, pelo menos 10 a 14, tem uma relação com infecção. Dos agentes infecciosos, os mais comuns são os vírus. Então, o grande vilão dos vírus é o HPV. Então, o HPV é o papilomavírus, que causa o câncer do colo de útero, câncer do pênis, do canal anal, da vulva e também da orofaringe. E a vacinação contra o HPV, que idealmente é feito em meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, ou seja, antes do contato sexual, ela consegue reduzir o risco de alguém ter um câncer de colo de útero em mais de 90 a 95%.
Meu Deus!
Além de outros tumores relacionados a ele. Então, um grande estudo sueco de 3 anos atrás, com 1.700.000 mulheres, mostra que essa redução é quase completa. Então, países que têm vacinado maciçamente a sua população, como a Austrália, têm hoje 250 casos por ano, enquanto que o Brasil são mais de 15 mil. Então, outra vez, esse é um câncer, por exemplo, que a gente pode erradicar da humanidade. Difícil falar isso, mas isso a gente consegue erradicar se a gente conseguir outra vez montar uma campanha de vacinação em massa na população. E outro vírus que também causa câncer é o da hepatite B. Hepatite causa hepatite, que é a inflamação, mas a hepatite é uma das maiores causas de câncer de fígado e também a vacinação contra a hepatite B é uma grande proteção contra não só a hepatite, mas o câncer de fígado.
Perfeito. Por favor, Gustavo.
Olha, primeiro parabéns pelo seu trabalho e também chamar a atenção para que há 2 dias nós tivemos a celebração, né, do Dia da Ciência, o Fernando Maluf, cientista. Fernando, a gente está falando muito sobre o Instituto Vencer o Câncer, mas além de gestor clínico, você também é um cientista, né? E aí você fala Vencer o Câncer, o Instituto e o livro. Não é muito provocativo para a gente falar de uma doença que tem também uma relação direta? Claro que tem a questão de estilo de vida, mas a sociedade está envelhecendo. Naturalmente, haverá alterações genéticas que podem correr ao acometimento, tumores, câncer. Não acha uma coisa extremamente forte assim para esse mundo científico? Falar, vencer o câncer. É possível?
É possível hoje para tumores que não eram no passado. Ainda não é possível para alguns tumores que a gente ainda não consegue curar. Mas certamente numa linha do tempo, Gustavo, a gente consegue hoje curar tumores que não eram curáveis no passado. Então, hoje em dia, com os avanços, como por exemplo, as novas táticas de imunoterapia, os anticorpos conjugados à droga, as drogas alvo dirigidas, a gente consegue curar percentagens muito maiores. Então, hoje eu vejo no consultório pacientes que literalmente há 10, 20 anos atrás não estariam vivos e vivas com os tratamentos anteriores. Mas é óbvio que a gente tem um caminho longo pela frente. E esse caminho longo é às custas de muita pesquisa, de pesquisa com alta metodologia e de sem soluções mágicas. Porque, comumente, a gente recebe nos nossos WhatsApps alguma notícia que saiu da cura mágica do câncer. Não, o câncer não vai ser curado com um único remédio para todo mundo, não vai ser curado por um único procedimento. Então, aí entra num assunto tão importante que essa é uma doença extremamente complexa. Uhum. E ela é complexa não é porque ela é diferente de pessoa para pessoa. Dentro do próprio paciente, ela é diferente. Então, tem um estudo muito interessante, publicado há 10 anos atrás, uma revista que é a mais importante da nossa área, em paciente com câncer de rim. Então, biopsiou o tumor em áreas diferentes. E o tumor tinha características moleculares completamente distintas dentro da mesma pessoa. Que à medida que a célula vai se proliferando, a mãe origina as filhas, que origina as netas, as binetas, tataranetas, e elas não são exatamente iguais à célula mãe. Então, é uma doença complexa, que sim, vem sendo mais curada, vem sendo mais controlada, mas às custas de múltiplos tratamentos e muita pesquisa, e que, infelizmente, eu adoraria que tivesse uma solução mágica, fácil e simples, mas, infelizmente, não é o caso. E sim, a gente vai evoluir, a gente vai curar mais tumores, mas esse é um processo ainda que vai demandar bastante tempo para a gente chegar no ponto que não só o paciente, mas a família, mas o médico fique extremamente feliz.
É uma luta longa e necessária, né? Uma luta longa e necessária que a gente tem que ter continuidade, né?
Sim. Adriana.
Maluf, uma vez você falou uma coisa para mim que me impressionou muito, recentemente, que uma dieta desregrada, ela pode ser tão nociva para o câncer quanto o cigarro. Eu posso estar aqui exagerando e você me corrige. E eu queria aproveitar esse gancho para você falar um pouco da importância dos hábitos de vida, que é um assunto relativamente novo, valorizado na medicina. Né? Até pouco tempo era tratamento, os hábitos, ok, mas agora não, vocês estão vendo ali que é muito importante. E também que basta pouco, não precisa ficar em jejum, não precisa ajoelhar no milho, não precisa ser nada muito radical, né? São pequenas medidas ali no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco disso.
É, eu acho que a gente evoluiu muito, Adriana, em dois sentidos. O quanto que o estilo de vida previne câncer e o quanto o estilo de vida, para quem tem câncer, consegue prevenir a volta do câncer e algum desfecho, tipo uma recorrência, uma morte por causa disso. Então, de cada 10 tumores, só um é puramente genético. Ou seja, que foi causado por um gene defeituoso que foi herdado ou do pai ou da mãe. Lembra que as nossas células têm trilhões, né? Trilhões de células no nosso corpo. Elas são controladas matematicamente por guardas que, quando alguma dessas células caminha para um caminho ruim e não mais reversível, esse guarda executa essa célula ruim. Quando você tem mutação desses genes, os guardiões, ele não tem mais a percepção do que vai ficando ruim e por isso que a incidência de câncer aumenta muito em pacientes com mutação. Mas essa população é só 10%. 90% é ou causa que a gente não sabe, mas que a gente está descobrindo, ou causas sabidas que são estilo de vida.
Qual a porcentagem?
Mais ou menos 50%. Então, estilo de vida, em linhas gerais, cigarro, que sim, ele entra como a causa 1, mas agora não é a causa 1 sozinho, é a causa 1 junto com obesidade, dieta e sedentarismo. Então, agora igualou. A gente sabe que no Brasil, nos últimos 40 anos, o número de obesos e sobrepeso aumentou 10 vezes. Então, o nosso Brasil hoje é um país de sobrepesos e obesos comparados com o passado. Por quê? Porque a dieta, que é a dieta ruim, hoje é mais barata do que a dieta boa, saudável. Sim. Aí vem a questão dos vírus e também das bactérias, que é um outro ponto extremamente importante, além do álcool. É, e aí, por isso, da importância das vacinações. Então, o que eu falo sempre é que 50% dos casos de câncer dependem, outra vez, do estilo de vida, que dependem de nós. Então, exercício físico é uma coisa simples, né? Tentar manter o peso, claro, tem pessoas que têm uma tendência a sobrepeso e obesidade, mas, de modo geral, é algo que você consegue tratar. Isso é uma coisa que o governo tem que olhar com muito carinho. A questão da dieta é complexa, porque as melhores dietas são mais caras, então isso é uma outra parte que o governo, na minha opinião, vai ter que rever, talvez, taxação muito maior para alimentos potencialmente cancerígenos e taxação muito menor e estímulo para o agronegócio, para trazer para a mesa do brasileiro alimentos mais saudáveis a menor custo. Então, essa parte do estilo de vida é fundamental. Mas tem uma outra parte que a gente não sabia, que é o quanto que isso influencia na cura do câncer, não sozinho, mas junto com os tratamentos. Então, tem vários estudos em câncer de mama, câncer de intestino, que se a dieta for ruim, com o mesmo tratamento empregado, as chances de recorrência são completamente diferentes.
Inclusive metastático, né?
Absoluto, inclusive metastático. Então, eu vou dar um exemplo, obesidade, que é um fator de risco para câncer, tem um estudo agora do Congresso americano, com mais de 20 mil mulheres. Mulheres obesas com câncer de mama têm uma mortalidade 90% maior do que mulheres não obesas. Nossa. E um risco de recidiva 370% maior. Então, outra vez, o estilo de vida é algo muito potente e a boa notícia é que está na nossa mão. Não está na mão de ninguém, depende só da gente.
Carolina.
Doutor, boa noite, um prazer estar com o senhor novamente. O senhor comentou numa entrevista uma vez que 95% dos medicamentos oncológicos aprovados nos últimos 10 anos para uso aqui no Brasil não estão disponíveis no SUS, né? Na sua opinião, é possível diminuir ou até acabar com esse abismo do tratamento público e privado?
Bom, esse é um tema absolutamente complexo. Então, para citar um exemplo, né? A gente apresentou no Congresso americano desse ano um estudo que tiveram vários investigadores com 130 mil pessoas, pacientes com câncer do Rio Grande do Sul, comparando as chances de cura e sobrevida de quem estava no SUS versus de quem não estava no SUS e tinha um convênio médico. O risco de morte para quem tem um câncer de pulmão e está no SUS é 20% maior. O risco de morte de um câncer de mama ou de próstata ou de intestino é 40% maior. O risco de morte para quem tem um câncer de estômago ou de cavidade oral é 60% maior. Além desse trabalho, a gente tem feito outros estudos em outros tumores. Em todas as fases, Carolina, a mortalidade do SUS é claramente maior do que pacientes que têm um convênio. Então, a questão não é só a falta de medicamento. A gente, infelizmente, não tem ainda para todas as pessoas, não com chance de controle, porque, como eu falei, a maioria das pessoas com doença muito avançada, a gente consegue algumas curar e outras controlar por muito mais tempo do que no passado. Mas eu acho que, mais crítico ainda, nós deixamos de curar pessoas com tumores altamente curáveis. E a gente sabe disso porque nesses trabalhos, e esses trabalhos vão ser agora publicados nesses próximos 6 a 12 meses, a gente deixa de curar no SUS pessoas com câncer do colo de útero precoce, com câncer de ovário precoce, com câncer de próstata precoce. Então, aí falta remédio, mas falta máquina de radioterapia, falta cirurgia e cirurgiões para conseguir outra vez andar com as filas. Então, existe sim uma falta, né, numa área tão complexa que é o câncer e cara, de muitas ferramentas que deixam outra vez esse abismo muito importante. Eu falo que a gente tem dois tipos de câncer, o câncer doença e o câncer social. E o câncer social não tem pena do câncer doença, não é um pelo outro. Eu falo, olha, essa pessoa não tem condição, a fila está longa, eu vou agora dar uma descansada até essa pessoa se tratar e eu vou brigar contra ela. E esses números vão ficando cada vez maiores. Outra vez, se a gente não conseguir, a gente pode discutir isso hoje, caminhar com algumas soluções para diminuir, como você falou, essas diferenças tão importantes.
Cláudia?
Boa noite, doutor. Agora, quando nós olhamos a série histórica, a gente percebe que o país tem investido cada vez mais no câncer, cada vez mais novos pacientes entram no sistema público para tratamento, mas isso não está se revertendo em maior sobrevida conseguindo um diagnóstico precoce, né? Mais de 60% dos tumores são diagnosticados já em estágio avançado, né? O que está faltando? Claro que o SUS é subfinanciado, então falta sim financiamento, mas o que mais? Se o senhor tivesse que eleger 3 pontos básicos assim, que uma política de câncer deveria atacar, quais seriam?
Então, acho que a gente vai começar que o câncer está atrelado à saúde, né? Não são coisas desvinculadas. Eu acho que o Brasil, Cláudio, ele tem que ter um projeto de Estado, não um projeto de governo. Um projeto que não olhe para os próximos 4 anos, independente de quem seja o próximo governo. Ele tem que ser uma linha contínua e dentro dessa engenharia do país de pacto federal, estadual e municipal. E também dessa integração de legislativo e também executivo. Então, é uma malha complexa que precisa ser muito bem trabalhada para que os objetivos sejam comuns. Então, dentro dos objetivos, o primeiro aspecto é a brasileira e o brasileiro, dentro do SUS, se apresentam com câncer mais avançado, dependendo do tumor, 3 a 4 vezes mais frequente do que alguém que tem um plano de saúde. Então, a briga já começa em desvantagem, porque a gente sabe que talvez um dos fatores mais importantes na cura do câncer é o quão precoce que a gente diagnostica, isso para qualquer tumor. Claro que os tumores têm comportamentos diferentes, mas precoce é uma regra geral que a gente tenta encontrar. Então, acho que a primeira parte é estabelecer programas, primeiro de prevenção no sentido das vacinas ou de programas para trabalhar a questão da obesidade, a trabalhar a questão do tabaco, do álcool, mas programas que fazem rastreamento, que são os exames preventivos, dos tumores mais comuns. Então, por exemplo, no país, a gente tem rastreamento para câncer de mama, mas tem áreas do país que menos do que 30% das mulheres fazem mamografia e ultrassom complementar. No Brasil, nós não temos um programa de rastreamento para câncer de intestino, porque a colonoscopia, que é o melhor exame, é um exame mais complexo. No Brasil, nós não temos um programa de rastreamento para câncer de próstata. No Brasil, a gente tem um programa de rastreamento para câncer de colo de útero, mas, outra vez, ele é extremamente diferente em áreas do país. E câncer de pulmão, que é o segundo mais comum, a gente não tem um programa definido. Então, acho que a primeira coisa é, dentro do orçamento, que, como você falou, ele é extremamente limitado, tentar encontrar os grupos de risco e nesses grupos trabalhar o rastreamento. Então, acho que essa é a primeira medida. A segunda medida que eu considero extremamente importante para melhorar os números é diminuir as filas. Porque, independente de faltar a droga, que sim falta a droga, de faltar a radioterapia, naquela reportagem fantástica que você publicou, o que acontece é, nós temos um problema no país ainda muito grande de organização do sistema. O que eu quero dizer com isso? A gente ainda não tem os fluxos tão bem definidos de quais hospitais melhores para qual tipo de situação. Então, por exemplo, no câncer, se a pessoa tem um câncer de próstata, faz diferença se ela for operada por um cirurgião que opera 100 casos por ano ou um caso por ano. Faz diferença na cura, faz diferença na segurança e faz diferença no custo. E quem opera mais, gasta menos porque complica menos e cura mais. Então, a readequação desses fluxos e a construção de centros de excelência, outra vez, para as áreas de maior densidade e maior casos, é fundamental. E a terceira coisa, que eu acho que é muito importante, é que a gente ainda não tem um sistema, outra vez, de luz no país para entender realmente os casos, as situações e as deficiências de cada região, porque o país nosso é um continente. Então, é fundamental que a gente tenha informatização e informação de cada local para saber o que, que precisa e executar para tentar dirimir essas diferenças, outra vez, e tentar fechar esses buracos. Então, outra vez, é bem geral isso, mas eu acho que dentro dessa malha complexa seria, na minha opinião, o começo. É entender o problema e atuar focalmente, além da questão preventiva, do modo mais amplo.
Acho que nos próximos blocos a gente pode detalhar cada uma dessas questões. Théo, por favor.
Obrigado, Vera. Obrigado pelo convite, doutor. Obrigado também por estar aqui. Bom, eu queria discutir um pouco sobre o SUS. Na verdade, a gente tem tratado ele como um SUS, mas na oncologia especialmente, talvez eles sejam vários SUS, né? O modelo de financiamento no SUS, ele tem esse pacotão fechado por paciente, por tipo de câncer. E aí você tem centros que conseguem, né, angariar recursos via caridade, via outras formas. Então a gente tem, sei lá, ICESP, Hospital do Amor, que conseguem oferecer tratamentos de ponta para os seus pacientes no SUS. Por outro lado, a gente tem pacientes, centros que mal conseguem bancar químio, bancar rádio, não conseguem ter essas estruturas. Né? Nesse sentido, a gente precisa repensar também o modelo de financiamento do tratamento do câncer. A gente precisa pensar num pacto nacional, que nem a gente tem com o PNI, que nem a gente tem com HIV/AIDS. Como o senhor enxerga isso?
Bom, eu concordo 100% com você e a gente, na verdade, dentro do Instituto, Théo, a gente lançou algumas medidas e a gente trabalha isso com alguns órgãos governamentais para como que a gente vai dentro, outra vez, da característica do SUS e outra vez o câncer está dentro, dirimir essas diferenças. Então, a primeira parte, né, que eu forcei agora para a Cláudia, é, outra vez, entender realmente o sistema. Entender quais são os casos, onde eles estão, como eles se apresentam e como eles são tratados. Para poder, outra vez, porque é que nem você operar um paciente com uma dor abdominal sem ter uma tomografia. A gente precisa entender o que a gente está procurando para conseguir atuar, outra vez, nos pontos mais importantes. Eu não tenho dúvida que o Brasil precisaria, depois de colocar essa luz no problema, criar um foco. E o foco, na minha opinião, seria criar um fundo contra o câncer nacional. Ou seja, um fundo dedicado a esse tipo de problema, seja a prevenção, diagnóstico e tratamento. E aí vem duas medidas que são fundamentais. A primeira é como que eu gasto menos dentro do orçamento curto. Lembrar que o Brasil gasta com câncer um valor que é irrisório perto, por exemplo, do que os Estados Unidos gasta com câncer. Tudo bem que nós estamos comparando com um país que gasta bastante, mas ele é muito, muito desproporcional. Então, por exemplo, no Brasil, cada centro público compra o seu medicamento de alto custo. Na minha opinião, isso não faz sentido. Se é um medicamento de alto custo, por que não ter uma compra centralizada para comprar mais barato? Dois, medicamentos, por exemplo, o preço, ele é visto e calculado baseado numa média de outros países. Mas são países, geralmente, com uma moeda muito mais forte do que o Brasil. E alguns desses países, como a Alemanha e França, quando aprovam um remédio, ele custa, por exemplo, 10 mil reais, se ele recebe uma nova indicação, remédio para uma outra doença ou para uma outra fase daquela doença, então aumenta o número de pacientes, o preço cai. Por quê? Porque vai ter mais gente naquele país usando o remédio. Isso a gente não faz aqui. Então, são duas fórmulas relativamente simples da gente conseguir isso. Três, pesquisa. Pesquisa, a indústria farmacêutica paga. O SUS não gasta absolutamente nada e o paciente tem o melhor do melhor. E aí entra a última parte que é delicada, que é trabalhar tratamentos que ajudem o maior número de pessoas a menor custo dentro do orçamento custo, que é custo-efetividade. Para outra vez criar um modelo que, na minha opinião, é o modelo que deve ser pensado em relação a esse modelo que você falou, que tem um preço fechado e que, outra vez, além de não ser reajustado, ele limita de modo muito importante um cuidado, muitas vezes, minimamente longe do ideal.
Certo. Com isso, então, a gente fecha o nosso primeiro bloco da entrevista com o Dr. Fernando Maluf e vai para um breve intervalo. Volta já já com mais Roda Viva. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe um oncologista e fundador do Instituto Vencer o Câncer, Fernando Maluf. Dr. Maluf, o senhor respondeu para a Adriana sobre o peso que o estilo de vida tem como fator de risco para câncer e, dentro da questão da alimentação, a questão da obesidade como um fator de alto risco. Por outro lado, a gente tem aí um movimento cultural importante nas sociedades pelo body positive, que a pessoa se aceita e aceita o seu corpo, e uma luta grande contra a gordofobia, que realmente é um problema que estigmatiza uma grande parcela da população. Como fazer para alertar essa população para os riscos do sobrepeso e da obesidade, sem incorrer nessa estigmatização, em gordofobia, e para as duas coisas conviverem, ou seja, a pessoa se aceitar com um corpo que é não padrão, mas entender que ela precisa evitar um certo tipo de obesidade que coloca a sua saúde em risco.
Esse é um ponto super importante. Quer dizer, eu acho que essa questão da gordofobia, como tantas outras fobias, né, que a gente está vendo hoje no dia a dia, eles refletem muito do olhar da pessoa para com alguém, no sentido do preconceito, no sentido de alguma pressão ruim naquela pessoa. E, na verdade, cada um, obviamente, escolhe o seu estilo de vida, cada um escolhe como quer viver, e não nem falo de saúde, falo de trabalho, de família, etc. Mas o que é muito importante é que a gente tenha um país que dê toda a grade de informação possível para as pessoas. Porque as pessoas são livres para escolherem o caminho que elas querem tomar. E dois, que a gente consiga ter uma grade de, outra vez, programas de apoio para qualquer seja a situação. Então, por exemplo, obesidade, eu não estou discutindo a parte estética, ela sim, ela tem uma série de problemas, não só de câncer, mas de aumento de risco de outras doenças. A gente tem que ter um país que tenha esses programas disponíveis para quem quer adentrar esses programas. Isso não tem nenhuma relação de como a sociedade moralmente ou de um modo eventualmente negativo vai
classificar
as pessoas. Uhum. Exato. Quer dizer, o fato de alguém optar por fumar, claro, não acho que é uma decisão inteligente, não torna aquela pessoa melhor ou pior. É algo que a gente respeita, mas a gente tem que orientar quais são as consequências e tem que ter programas para que aquela pessoa tenha oportunidade de eventualmente mudar a rota nesse sentido.
Tá certo, a roda está aberta.
Maluf, eu queria pegar a carona numa questão que a Vera levantou no começo sobre vacinas. Queria falar especificamente da vacina para HPV e uma vacina oferecida pelo SUS e que evitaria inúmeros casos de câncer de colo de útero, como você falou. Por que a adesão é tão baixa? Eu sei que, de maneira geral, a adesão às vacinas está muito baixa, mas essa é uma das mais baixas. Que é preconceito que os pais ainda têm, levar os filhos, existe isso ainda, não?
Esse é um ponto bem importante. A gente achava que, no passado, o preconceito era a causa maior. A gente estava enganado, Adriana. A maior causa é que as pessoas não sabem dessa vacina. E e pessoas assim, das mais diversas classes socioeconômicas do país. Então, o Instituto Vencer o Câncer, ele trabalhou com vários profissionais para tentar encontrar soluções para uma situação tão complexa. Como eu falei, no Brasil, tem áreas que só 30% das crianças são vacinadas. Tem áreas até menos, na verdade. E o ponto é que, além dos pais muitas vezes não lembrarem, né, além de ir na escola, porque quando a gente fala de vacina, não é só colocar a vacina no braço, é a educação na escola da importância de orientar as crianças. Mas, além disso, da dificuldade de muitos pais e mães conseguirem levar os seus filhos para vacinação e perderem um dia de trabalho. Então, talvez uma das alternativas de um problema tão difícil e que, outra vez, vem ficando cada vez mais difícil, porque a vacinação no país ela vem diminuindo para todas as vacinações, incluindo essa, que já não é alta, é talvez criar no colégio, que é um local que as crianças vão, né, escola pública, a um ou dois dias da vacina.
Agora, com o negacionismo que se criou em torno das vacinas e com esse estigma de que a escola é ideológica, não seria arrumar um pano para a manga com negacionistas colocar essa ideia? A gente não chegou num ponto tão grave em que o negacionismo foi tão autorizado por figuras públicas que isso seria um tabu?
Eu acho que agora nós vamos melhorar a taxa de vacinação, porque eu acho que nesse espaço a gente tem nesse governo algo que está trabalhando com programas ativamente dentro de aumentar outra vez a aderência à vacinação do país. Mas o mais importante, Vera, é a gente encontrar um ambiente onde a maioria das crianças estejam. Uhum. E esse ambiente claramente é dentro do colégio. E é óbvio que as crianças e os pais têm a premissa de quererem ou não tomar a vacina. Mas a nossa impressão, estudando esse assunto com tantos especialistas da infectologia, da epidemiologia, de políticas públicas, é que, na verdade, a maioria dos pais e mães, avós, e os educadores não sabem, eventualmente, a carteira vacinal necessária. E você tendo esse programa educacional nos colégios, atrelado a talvez um ou dois dias de vacinação, talvez a gente conseguisse números impressionantemente melhores para vacinação das crianças e adolescentes do país.
Eu tinha pedido.
Até pegando esse gancho da desinformação e ampliando um pouco, o HPV, por exemplo, teve todo um caso, né, que acometeu o Acre, principalmente, lá as taxas de vacinação são especialmente baixas, né? Ao mesmo tempo, nós temos profissionais desinformadores profissionais que atuaram lá, inclusive, promovendo tratamentos alternativos ou até para reduzir efeitos, né, dos danos supostos da vacina do HPV, que a gente sabe que simplesmente não existem, isso está muito comprovado. Para além disso, a gente tem o caso do Nacional do Brasil da fosfetanolamina, pílula do câncer, que é outra coisa que a gente teve que lidar. E até hoje a gente lida com pelo menos uma grande entidade, um médico muito reconhecido ainda, pelo menos do nome assim, da população, que fala que mamografia faz mal, que tem que tomar banho de sal grosso, que na verdade rádio não funciona. A pergunta que eu tenho nesse sentido é: a classe médica, os oncologistas em especial, eles vão ter que se posicionar de certa forma quanto a isso para começar a responsabilizar também os desinformadores, começar a agir mais fortemente nesse quesito?
Então, para responder a tua pergunta, eu vou começar com um artigo muito importante. Tem um artigo que saiu em 2018 numa revista chamada Journal of National Cancer Institute, uma das mais importantes. Ele avaliou 840 pacientes com câncer de mama, intestino ou pulmão. E esses pacientes, metade, um pouco mais da metade, tratou com tratamentos alternativos e metade com tratamentos convencionais. A mortalidade de tratamentos alternativos em relação aos convencionais no câncer de mama foi 5 vezes maior. No câncer de intestino, 5 vezes maior. No câncer de pulmão, 2 vezes maior. Então, o primeiro pedaço de informação é que as fake news, elas matam. E elas matam em larga escala, porque muita gente lê, muita gente não tem a curadoria da informação e vai absorver aquilo como verdade. Mas tem uma segunda parte que eu acho importante, que é a imprensa. Então, por exemplo, eu já me deparei com órgãos de imprensa que soltaram a cura do câncer, sem talvez ter feito uma checagem muito mais profunda que deveriam. Então, aí eu não estou falando de de um site, estou falando de uma televisão, de um jornal. Então, o que eu acho é que, nesse momento atual, a gente precisa literalmente entender essa informação, checar e orientar a população do melhor jeito possível e, na minha opinião, punir as pessoas que têm espalhado notícias que hoje, outra vez, com toda a questão da mídia digital, se mal direcionadas ou matam gente ou deixam de curar gente, que para mim é um crime.
Gustavo.
Eu vou aproveitar esse link do Theo e talvez fazer uma pergunta um pouco mais incisiva e objetiva. A classe médica sabe ciência quando sai da faculdade? Estou perguntando isso porque só temos 2 anos básicos de formação ciência geral. E quando se sai da faculdade, há uma carteirada de que, olha, eu sou médico e eu posso dar opinião sobre ciência, que muitas vezes não tem condições nem de ler um artigo científico e interpretar. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Você é professor, você fez PhD, você sabe a importância de ter uma formação científica para ter uma opinião. Eu queria te perguntar se a classe médica sabe ciência quando se conclui a graduação.
Eu acho que esse é um processo em desenvolvimento. Quer dizer, obviamente, eu, quando me formei, sabia menos do que depois de 5 anos, depois de quando eu voltei dos Estados Unidos. Então, é um processo, eu falo que, assim, medicina é uma delícia porque é um aprendizado constante e se tem uma coisa que nossa profissão não é, Gustavo, quer dizer, é monotonia, né? Está sempre modificando. O que eu acho que é muito importante é que não tem médico que sabe tudo e muito menos que sabe tudo em todas as áreas. Mesmo nas áreas que eu me dedico mais, eu não sei todas as áreas de câncer. Tem áreas que eu não faço, porque tem, nos centros que eu trabalho, profissionais subespecialistas que são muito mais focados. Mas mesmo nas áreas que eu trabalho, eu tenho, outra vez, artigos que eu leio, trabalhos que eu assisto, que discutir com outros profissionais me acrescenta muito. Me faz enxergar um ponto que eu não vi. Então, o que eu acho é, a gente precisa ter, sim, especialistas nas áreas, e trazer o médico para um papel que o médico precisa melhorar. O médico precisa ser o melhor comunicador de saúde do que ele é. No passado, isso era visto como algo feio. Hoje, eu acho que é fundamental. Exatamente. Porque esse é o melhor meio, fora você punir quem espalha notícia que pode machucar alguém, esse é o melhor meio positivo de você, outra vez, entregar para a população a melhor tipo de informação, com a melhor qualidade e a informação, outra vez, mais baseada na ciência e não numa percepção ilusória ou fantasiosa de alguém. Então, isso eu acho que é muito importante.
Pode concluir, doutora, à vontade.
Eu acho que é isso. Eu acho que o médico, ele tem que entender que ele tem que sair do papel só de atender alguém no consultório, mas ser um propagador da boa ciência para a população. Esse é um papel nosso com a sociedade. Não é só com o paciente, mas é com a sociedade.
Perfeito. Carolina, depois Cláudia.
Doutor, o senhor comentou de várias mudanças, né, que deveriam e que têm que ocorrer tanto no SUS como no Brasil de uma forma geral. E no ano passado, o Instituto Vencer o Câncer apresentou, né, algumas propostas para os candidatos às eleições. Quero saber quais foram essas propostas e se o governo atual se comprometeu a adotar alguma dessas medidas que vocês passaram para eles.
Então, nas propostas, é uma grade de propostas. Mas o primeiro bojo da proposta é criar um fundo direcionado para a doença. Tem uma pesquisa que saiu no país que mostrou que a doença que mais preocupa o brasileiro hoje em dia é o câncer. E eu acho que justifica. Por quê? Porque você tem sempre ou um membro da família ou um conhecido com diagnóstico de câncer. Hoje praticamente não existe mais alguém que não tenha alguém muito próximo que não tenha essa doença. 2. Como comprar mais baratos insumos? Remédio, material cirúrgico, máquinas de radioterapia. Teve essa leva de máquinas compradas, só que metade ainda não veio ou não está pronta para ser usado. Então, a compra centralizada é fundamental. Rever as negociações de compra de material e também de medicamento. Uma outra parte importante é a parte de pesquisa. Então, se a gente for detalhar um pouquinho isso, o Instituto Vencer o Câncer, através de doações, ele está montando unidades de pesquisa de ponta em hospitais públicos de áreas pobres do país com alta densidade populacional. Então, nós montamos agora, né, 6 unidades. Uma no estado do Amazonas, Pará, Maranhão, Paraíba, Bahia e Mato Grosso. Nós vamos montar nos próximos um ano, mas pelo menos 8 unidades. Bom, qual que é, né, a mágica em cima disso? Os protocolos de pesquisa vão oferecer para essa população que não tem acesso ao menor do básico, medicações e estratégias de ponta que estão sendo feitas agora no Memorial de Nova York, no MD Anderson de Houston ou no Gustave Roussy da França. O governo não gasta com isso, porque esses protocolos são financiados. Então, o paciente recebe o melhor do melhor, que acontece ao mesmo tempo nos melhores centros do mundo, em áreas onde ele não tinha acesso ao básico do básico. Então, a gente consegue propulsionar essa região com tecnologia, com ciência, a custo zero. Então, essas medidas são medidas que, outra vez, elas vão resolver o problema? Não, não resolvem o problema. Mas se a gente for avançando pequenos metros com cada uma delas, certamente a gente aumenta o acesso, diminui o custo para essa população. E, por último, a inteligência artificial, ou seja, desde a telemedicina, para baratear custo, até, outra vez, esses softwares que não substituem o ser humano, mas que ajudam para ler tomografias, ressonâncias, exames de patologia, não substitui, mas ajudam principalmente quando a gente tem uma diminuição de profissionais nesse campo.
Mas o atual governo, eles... Qual foi a resposta deles em relação às propostas que vocês apresentaram?
Veja, a gente continua num diálogo muito grande. A gente sente uma abertura do Instituto em relação às propostas, mas é um governo ainda relativamente novo, eu diria, né? Quer dizer, é um governo de mais ou menos 6 para 7 meses. Então, nós vamos tentar avançar com tudo isso, além da questão da prevenção e da vacinação, que é, outra vez, tratar... Ou, na verdade, não é tratar, é evitar que aconteça um problema, que eu sempre falo evitar melhor do que tratar.
Cláudia. Doutor, a gente sabe que os tratamentos estão cada dia mais promissores, mas, ao mesmo tempo, se tornando impagáveis. Não só para nós, né, como para... É uma discussão hoje mundial essa. Não falta mais transparência da indústria farmacêutica sobre a composição do custo dessas novas drogas?
Eu acho que esse é um ponto importante. Nos Estados Unidos, se gasta aproximadamente 100 bilhões para remédios oncológicos, ou seja, é mais do que 2,5 vezes o nosso gasto em saúde como um todo no país. O que quer dizer com isso? Quer dizer que os Estados Unidos, sim, é um país mais liberal, mas que o custo das medicações e dos insumos vem aumentando de modo extremamente importante. Por quê? Porque o número de drogas que vem sendo colocadas no mercado vem aumentando, a tecnologia para fazê-las vem aumentando, mas só que isso tem um limite. E não tem nenhum orçamento, mesmo o americano, que é infinito. E o nosso também não é. Então, na nossa opinião, deve existir no país um processo de análise de tecnologias que vêm, não de se é bom ou não é bom. Essa é a primeira parte, porque se não é bom, não serve. Mas se for bom, o quão bom é? Para quantas pessoas e qual é o tamanho do benefício? Porque em vários países do mundo, mais desenvolvidos do que o nosso, como França, como Alemanha, tem drogas que o governo não aprova lá e que nós aprovamos aqui. Porque eles julgam que pelo valor, por exemplo, do remédio e pelo benefício que ele causa, não cabe dentro do orçamento. Então, eu concordo que a gente vai ter que evoluir, não só se é bom ou não, mas o quão é bom e quantas pessoas são ajudadas de fato. E nessa questão, Cláudia, de rever valores. Quer dizer, o país ele faz uma média do preço de acordo com alguns países, muitos deles bem mais desenvolvidos, com uma moeda mais forte. Será que essa é a forma de calcular o preço Brasil? Será que não tem modo, por exemplo, ainda a compra centralizada, de negociação, de risk sharing, pagar o remédio que funciona e, de repente, aquele que não funcionou não pagar. Então, acho que tem vários modelos aqui.
E a questão da judicialização atrelada a esses preços, doutor? Porque a gente tem aí muitos casos de pacientes que conseguem liminares para que o plano de saúde, ou muitas vezes até o SUS, tenha de custear esses tratamentos caríssimos, mas é quase uma roleta da sorte. Você pode conseguir uma liminar e a pessoa outra não ia morrer.
E aumenta a desigualdade em saúde, né, Vera?
Exato. Como é que o senhor vê essa questão?
Veja, o problema é que a gente fala para todo mundo no país que o tratamento deve ser igual. E no nosso íntimo deve. Só que a gente sabe que os tratamentos, eles variam muito de acordo com o local. O fato é que a judicialização vem crescendo no país muito, mas grande parte dela não vem das pessoas do sistema público.
Sim.
Paradoxalmente, vem das pessoas que têm um convênio médico. Então, outra vez, a minha impressão é que o país vai ter que criar uma ordem, porque a Anvisa é um órgão fantástico, mas ela fala, é bom ou não é bom? O estudo suporta ou não o uso da medicação? Mas depois, se essa droga vai para o sistema público, vai ser analisada pela Conitec, se vai para o sistema privado, o de convênios, pela INS. A minha impressão é que a gente deveria ter um sistema lá em cima, como tem, por exemplo, na Inglaterra, como tem, por exemplo, na França, que já na largada, não só se analisa se a droga é boa ou não, mas qual é o impacto real dessa droga em termos do seu valor para a população. E a partir daí a gente vai rediscutir se essa droga deve ou não ser aprovada no país, ou, por exemplo, uma nova técnica cirúrgica, por exemplo, e por aí vai. Enquanto a gente não tiver um pacto nacional contra o câncer, outra vez, incluindo o próprio judiciário, nós vamos ter desigualdades brutais e pessoas que, no seu direito, vão estar brigando para ter o melhor quando esse melhor é cerceado por todos esses motivos.
Revisão de patente de medicamento oncológico é uma política possível? É empregada em algum país do mundo, como a gente fez, por exemplo, com os medicamentos do coquetel de combate à AIDS?
É um assunto sempre revisitado, mas eu diria que, além disso, o Brasil precisa aumentar algo que alguns países têm feito, que é a produção dos seus próprios insumos. Então, por exemplo, terapia celular, o CAR-T-cell, né, que é usado para câncer, né, linfático ou a leucemia ou mieloma. A produção de CAR-T-cell dessa tecnologia pode ser 5 a 10% o preço dos preços originais. Isso vale para outros insumos. Então, uma outra forma, além da questão de patente, é a gente, como em outros países, produzir, outra vez, os nossos próprios insumos para baratear o preço.
Isso é bem importante. A gente vai continuar essa discussão, que é muito fundamental, no terceiro bloco. Vamos para mais um intervalo. Voltamos já, já. Estamos de volta com Roda Viva. Quem vai perguntar para o Dr. Fernando Maluf agora é a Adriana Dias Lopes.
Maluf, eu quero perguntar para você um negócio que, assim, existe uma questão ética na medicina, e eu acho que na oncologia ela é mais grandiosa e mais delicada ainda, que é se o médico tem que sempre falar para o paciente sobre a gravidade de uma doença, tá, de um câncer. E eu vejo em pessoas próximas, tal, sobretudo com idosos, que os parentes pedem para o médico não dar detalhes. Tá? A pessoa está com plena consciência, suas faculdades mentais. Tal. Como que funciona isso na cabeça de um oncologista? Tem algum drama nisso? Falo, não falo?
Bom, essa pergunta é super importante e ela tem muito a ver com a nossa questão cultural do país. Eu sempre falo, a gente tem muitos residentes, muitos fellows e assistentes que passam com a gente nos hospitais, que a primeira coisa é que os princípios morais e éticos, eles são imutáveis independente de quem está na sua frente da consulta. Mas tem uma parte que a gente tem que ser, cada hora, uma pessoa diferente para entender quem é a pessoa que está na outra cadeira, para estabelecer outra vez uma relação de empatia e de conexão. Porque cada paciente é diferente em termos de idade, de formação, de expectativa de vida, de expectativas pessoais. Então, a primeira coisa é entender quem é a pessoa e a gente se transforma em alguém para conectar e gerar empatia, gerar conexão e gerar confiança. Dos princípios éticos e morais, todo paciente com diagnóstico de câncer, ele tem que saber de algum jeito, e o jeito ele é diferente de consulta para consulta, o porquê que ele está ali. Porque quando você não fala nada, o nada, para quem vem para um centro de oncologia e vê um oncologista, deve ser tão aterrorizador ou mais do que a própria notícia. Então, na verdade, o segredo e a magia é você entregar a notícia que seja entendida por aquela pessoa do jeito que ela é, para que ela consiga outra vez abraçar o tratamento como algo bom, que ela siga por aquele caminho, atendendo com disciplina todas as partes importantes e que ela faça o melhor do que ela pode fazer. Então, eu, por exemplo, eu não cuido de pacientes que eu sou coibido de falar algo. Eu falo para as famílias, eu sei como fazer, a gente vê muita gente, então eu consigo ler a pessoa e consigo outra vez tentar ganhar confiança, ganhar empatia e sentar na cadeira dessa pessoa para abraçar e falar, agora nós vamos junto. É o jeito que eu faço.
Doutor, eu vou propor uma questão que tem tudo a ver com essa da Adriana, mas que vai na linha oposta, que é a de pacientes, por exemplo, acometidos de demências, como o mal de Alzheimer, já em idade avançada e que descobrem um tumor. Eu vivi essa situação na família recentemente. Nesse caso, muitas sociedades estão avançando para não prorrogar tratamentos que possam ser invasivos e mais doloridos para pessoas que já estão com uma doença cognitiva avançada. Qual é o seu posicionamento a esse respeito?
Essa pergunta é muito importante, porque a gente foi ensinado que a gente é importante se a gente cura. E, para mim, esse ensinamento é errado. A gente tem que ser ensinado na faculdade de que a gente tem que ser útil. E nem sempre a gente vai curar todo mundo. De repente, a gente não vai curar, mas vai controlar. Mas, de repente, esse controle, ele também termina e o câncer vai crescer. E aí, a gente entra numa área que é a área dos cuidados de suporte, que não são só para os pacientes terminais, mas, eventualmente, para outros pacientes que têm efeitos colaterais do tumor ou do tratamento. Mas, quando a gente olha para os pacientes numa fase mais avançada da doença, a nossa utilidade, que é tão grande quanto curar alguém, né, não é melhor ou pior, ela tem que ser trabalhada para, outra vez, dirimir qualquer tipo de desconforto. E isso é algo tão nobre quanto curar. Então, independente se é demência ou alguém que não tem uma demência, mas tem um câncer avançado e essa pessoa eventualmente tem dor, tem falta de ar, tem confusão, tem angústia, a gente precisa outra vez, de modo perfeito, ir trabalhando para retirar todo o desconforto. Agora, e é algo que as famílias vêm entendendo melhor. Porque eu falo para as famílias, você tem a dor psicológica, a dor do coração, mas aquela pessoa tem a dor física.
Sim.
E essa a gente tem que cuidar. Essa dor física você não tem, a dor física aquela pessoa tem. Então, isso para nós é absolutamente importante. E o Brasil está evoluindo para que as pessoas com câncer assinem documentos para falar, eu não quero nada mais depois desse ponto. O que é muito importante, porque às vezes os familiares amam tanto a pessoa que tem a doença, que não tem às vezes a percepção de quando passar daquela linha pode machucar e não ajudar.
Sim.
Mas esse é um trabalho contínuo, é um trabalho de família, paciente e médico.
Cláudio.
Ao mesmo tempo, doutor, os cuidados paliativos a gente vê ainda um avanço muito lento no país, né? A gente vê quem consegue pagar esse cuidado, de novo, tem acesso, e quem não consegue, não. E a gente vê dentro da própria classe médica, muitas vezes, uma resistência também do oncologista de transferir o seu paciente para uma equipe de cuidados paliativos, né? Como avançar nisso?
Eu acho hoje, Cláudia, que isso tem melhorado bastante. Então, eu tenho a felicidade de trabalhar em centros de excelência. Então, Einstein, Beneficência e H-Core. Nesses três lugares, nós temos um time especificamente de suporte. Por quê? Porque eles complementam algo que eu não faria tão bem. Eu sempre falo para os pacientes e famílias que nós somos um time de futebol. Você não tem alguém que é um bom zagueiro, um bom centroavante, um bom goleiro, que joga em todas as posições. Então, a gente precisa das equipes que vão se complementando para formar esse timaço. E, certamente, cuidar de suporte hoje, eu diria que é algo obrigatório nos grandes centros. Nas clínicas de oncologia, isso também vem aumentando. Mas você tem razão, é algo que ainda não é, em termos do que poderia ser, o ideal. Mas essa cultura agora, ela vem caminhando. Como implementar mais isso? Eu acho que é trabalhar na importância, e a gente tem artigos científicos, apresentações que mostram o quão melhor o paciente é cuidado, não só pela equipe de suporte, mas pelo conjunto de médicos e enfermeiras que trabalham com o propósito de causar outra vez melhor resultado oncológico, melhor resultado em termos de qualidade de vida. E certamente o suporte ele vem junto, porque ele nos ajuda a fazer algo que a gente não faz, eventualmente, tão bem, que eles fazem melhor do que a gente.
Por que suporte e não cuidado paliativo, doutor?
Porque o paliativo no país, ele tem uma conotação errada de terminalidade. E o suporte, na verdade, ele é empregado, como eu falei, não só em quem, por exemplo, tem uma semana de vida. Vou dar um exemplo. Você tem, por exemplo, pacientes que estão fazendo quimioterapia para uma situação específica. E quimioterapia hoje tem vários tipos e você tem, outra vez, a náusea e vômito como algo muito temido. Hoje em dia, náusea e vômito grave é muito raro. Tem até um trabalho interessante de canabidiol, também foi apresentado esse ano no Congresso, um estudo com 150 pacientes que mostra que o canabidiol ajuda bastante, além dos remédios convencionais. Só que, por exemplo, se eu tenho uma paciente que está passando mal com o tratamento oncológico, uma paciente está fazendo um tratamento preventivo, por exemplo, operou um câncer de mama, tem uma chance de cura de 70%, mas precisa fazer esse tratamento pós-operatório, e eu tenho dificuldades para manejar os sintomas, essa paciente vai para o cuidado de suporte. Isso não é um cuidado paliativo, porque dá a impressão de que essa paciente ela tem uma fase mais avançada ou tem uma finitude próxima. É uma paciente que tem uma chance de cura enorme, mas que está passando mal, por exemplo, por um efeito do tratamento e que, outra vez, o suporte pode me ajudar muito com novas alternativas para conter, para diminuir os efeitos colaterais.
Carolina.
Doutor, geralmente, quando uma pessoa é jovem e vai ao médico uma vez por ano ali para fazer seu check-up, os médicos ficam muito preocupados em controlar o diabetes, colesterol, mas a gente vê hoje que o câncer não é mais uma doença só dos idosos. Cada vez mais há pessoas com 30, 40 anos, com algum tipo de câncer, né? Principalmente o de intestino, que está aumentado muito nessa faixa etária. O senhor acha que deveria mudar esse protocolo de check-up?
Então, tudo, Carol, é questão de custo-benefício. O que eu quero dizer? Você precisa criar estratégias que vão atingir o maior número da população de risco para evitar, obviamente, que essa população tenha um problema. Mas se fizer essa estratégia para todo mundo, você vai ter um impacto menor, porque ele vai ser diluído com um alto custo que você não tem da onde tirar esse dinheiro. Então, você tem toda a razão. O câncer vem aumentando em pessoas jovens. Tem vários fatores para isso. Tem um estudo recente agora que mostrou que mulheres com câncer de mama abaixo de 40 anos, que vem aumentando, mais 50% são obesas. Então, explica por que, por exemplo, está aumentando nesse tipo de população. Câncer de intestino, a colonoscopia era recomendada a partir dos 50. Agora é 45. E a medicina tem muito das recomendações baseadas nos estudos, mas também baseado quando alguma pessoa muito famosa, conhecida, tem câncer, que isso às vezes mexe e às vezes até muda um pouco de uma política pública. Então, certamente, a gente vai ter que ter um olhar muito mais específico para a população jovem. Câncer de mama e intestino são dois exemplos muito importantes. Mas o mais importante é a gente criar para esses tumores um programa mais focado de rastreamento. Como eu falei, no Brasil nós não temos rastreamento para câncer de intestino, não temos para câncer de próstata. Então, próstata é o número 1 do homem, intestino é o número 3 no homem e na mulher. Não temos para câncer de pulmão, que é o segundo nos dois sexos. Então, assim, a gente precisa avançar mais, outra vez, ou para diagnosticar coisas pré-malignas ou coisas malignas que são curáveis em 95% das vezes com pouco tratamento, pouco efeito colateral e pouco gasto.
Então,
Doutor Maluf, eu queria falar um pouco com você sobre a lista de agentes cancerígenos da IARC, né? A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Elas dão sempre boas notícias, boas chamadas, na verdade, né? Chamam a atenção quando entra uma nova coisa nessa lista. A gente teve uma reportagem da Reuters que antecipa, né, uma possível decisão da IARC, incluindo aspartame, né, um adoçante, entre essa lista dos potencialmente cancerígenos. A gente está para ver, quando sair realmente isso, em que grupinho certinho vai estar. Agora, a própria IARC fala que o perigo ali não considera a exposição, né, ou talvez a dose, no caso do aspartame. Como é que a gente lê esse tipo de notícia para a gente efetivamente saber o que a gente tem que fazer para evitar riscos, mas também para a gente não cair no desespero e daquela famosa frase que tudo causa câncer?
É, a gente tem os fatores mais prováveis e os menos. Aspartame tem um estudo muito grande, publicado há 2 anos atrás pelos franceses, são mais de 100 mil pessoas estudadas, avaliando todos os adoçantes, e dentre eles o aspartame, mas tinham outros. O aspartame nesse estudo aumentou o risco relativo de câncer em 15%. Então não é que 15% que usou aspartame vai ter câncer, mas se aquela pessoa tinha um risco de 10%, ele passou de 10% para 11,5%. Como outros adoçantes também. Então não foi só o aspartame. Então o que esses dados mostram é que outra vez, os casos de câncer vêm aumentando no mundo, sim, a população vem envelhecendo. A expectativa melhorou, porque o cuidado das doenças cardíacas melhorou, das doenças neurológicas. Então, o envelhecimento, sim, é um fator de risco para câncer. Mas, certamente, a modernidade está trazendo para nós coisas boas e coisas ruins. Então, outra vez, a gente não tinha no passado, né, embutidos e enlatados, não tinha achocolatados, tinha o refrigerante, não tinha os adoçantes, por exemplo. Tu tinha, por exemplo, o churrasquinho, né? Não era o jeito de se fazer carne desse jeito. Não tinha o cigarro, não tinha o álcool. Sim, álcool antigo, mas eu digo, se a gente for olhar 3 mil, 4 mil, 5 mil anos atrás. O fato é que tudo isso, nessa modernidade, mais o sedentarismo com o celular, esse tempo todo de celular, etc., tudo isso traz para o nosso corpo uma série, outra vez, de fatores de risco que nosso corpo não está adaptado com o tempo e vai demorar muito tempo para conseguir se defender. Então, eu não tenho dúvida que, sim, o câncer vai ser a maior causa de morte no mundo, porque o número de casos de câncer, a despeito dos avanços, e outra vez os avanços, a gente discutiu, não são para todo mundo, infelizmente, deveriam ser, mas não são, o número de casos vem aumentando de modo significativo no mundo inteiro. Para alguns cânceres, 20% a mais na última década. E parte disso é estilo de vida.
Então, com isso, a gente fecha o nosso terceiro bloco do Roda Viva, faz mais uma breve interrupção e volta já já com o Dr. Fernando Maluf. Estamos de volta com o Roda Viva. Quem pergunta agora para o Dr. Fernando Maluf é o Gustavo Cabral. Gustavo.
Fernando, a gente fala muito sobre a evolução do tratamento de câncer, o que a gente vai ser utilizado para tratar. Você falou uma questão de como importar os insumos de forma mais barata, mas a gente esquece muito a pesquisa de base, né? A gente vê muito a ciência clínica, né? A pesquisa clínica. E eu queria saber de ti como você fazer esse balanço da importância da empresa, das empresas, por exemplo, e dos estudos de base. Porque as empresas, os estudos de base são muito baixos. E os estudos de base são, basicamente, é o que vai proporcionar toda essa evolução. A gente fala sobre tecnologia, obtenção, compartilhamento, a junção de tudo que é produzido, por exemplo, academicamente, instituto de pesquisa, e as empresas investem exatamente, principalmente, no que sabe que vai dar certo. Como fazer esse balanço para a gente, inclusive, pensar, ok, vamos importar insumos mais baratos, mas como, se nós não somos detentores das patentes, se nós não temos como, se nós não fazemos essa produção?
Eu acho que além da questão do desenvolvimento de drogas novas, e é importante mencionar que no país A gente vem avançando em pesquisas muito importantes para isso. A Fundação Brava, por exemplo, tem financiado estudos conosco de tratamentos de última geração de imunoterapia em tumores de populações pobres.
Mas vocês fazem estudo de base? Processamento de corpos monoclonal, junção de, por exemplo, de compostos que possa ser, por exemplo, tratamento quimioterápico, por exemplo, para o sangue. Vocês fazem essa parte?
Sim, são combinações de imunoterapia ou outras drogas em populações com câncer de pênis, câncer de vulva, câncer do colo de útero, que são pessoas com populações pobres, e avaliando não só isso, mas entendendo quem são as pessoas que vão responder melhor do que as outras. Porque cria um conceito também na medicina de base, que não é só desenvolver novos agentes, mas descobrir quais são os sinais de cada tumor que vão fazer aquela pessoa responder melhor daquela medicação, diferente da outra. Então, a gente fala muito de reduzir custo, mas uma forma de reduzir custo é entender categoricamente qual é o tumor daquela pessoa, saber a fraqueza e a fortaleza daquele tumor. Vou dar um exemplo. Um dos trabalhos mais importantes do Congresso desse ano, de mais de 5.700 trabalhos, mostrou que uma droga oral para pacientes que tinham uma mutação específica reduzia, depois da cirurgia, o risco de volta da doença em 82%. Mas essa droga oral, se for dada para alguém que não tem essa mutação, ela não serve para nada. Então, a gente passou a evitar de dar esse remédio para todo mundo e encontrou um nicho de pacientes que vão ser os grandes respondedores. Isso vale para a imunoterapia. Então, a ciência básica, ela tem que avançar mais, não só no desenvolvimento de novas drogas, mas no entendimento de quem vai responder melhor de um remédio A e não do B, quem vai responder melhor do B e não do C e assim por diante, para que a gente use o melhor do melhor e evite usar tratamentos que sejam excessivos, desnecessários ou ineficazes.
Doutor Fernando, vou tentar trazer de volta a discussão para essa questão da prevenção e dos hábitos, porque eu acho que isso é o que interessa ao espectador da TV aberta que está nos assistindo com grande interesse. A gente falou aí de questão dos ultraprocessados e de alguns alimentos. Tem também a questão de antibióticos e hormônios usados na produção de alguns insumos da nossa alimentação, como carnes e ovos. Queria que o senhor dissesse se isso já tem uma comprovação de aumentar a predisposição a câncer e o uso de defensivos agrícolas e agrotóxicos. Em que medida a gente está realmente muito além do que deveria no uso desses produtos?
Tem vários estudos em fases mais precoces e preliminares que sugerem que agrotóxico pode ter um efeito cancerígeno. O fato é, Vera, que a gente não tem estudos que claramente falam é realmente ruim. Então, sim, existe uma suspeita de que todos os alimentos, seja por estímulos hormonais ou estímulos de preservantes contra, por exemplo, essas infecções da colheita, possam ser causa de câncer. Mas não existe, outra vez, algo publicado preto no branco. Isso não tem. O que nós sabemos é que a reposição hormonal pode ser um fator de risco para câncer.
Que a gente faz, não hormônio, por exemplo, em frango, aves, coisas assim.
Que a,
hormônio
que a gente
que a
faz.
Gente aplica na gente, tá?
Exato. Então, ela aumenta um pouco o risco de câncer de mama, câncer de ovário e câncer de útero. Mas lembrar que também a reposição hormonal tem vários benefícios. Então, aí, você, quando analisa um paciente, você vai ponderar risco-benefício, porque ela não é proibida, mas ela só tem que, outra vez, ser bastante bem discutida para ver quais são os impactos positivos no coração, na saúde vaginal, na saúde da pele, no libido, na saúde do osso e o quanto de risco que ela aumenta para aquela pessoa baseado no seu histórico familiar, por exemplo.
E a questão dos alimentos que recebem esses medicamentos como antibiótico e hormônio, por exemplo, um frango de granja, um ovo de granja e os orgânicos, tem diferença comprovada?
A gente não tem estudos claramente resolutivos que falam que sim, mas, obviamente, intuitivamente, eu diria que quanto mais natural aquela comida que a gente coloca na nossa mesa em termos de não ter preservantes, não ter agrotóxico, muito melhor.
Cláudia.
A gente tem toda essa discussão agora, né, da tributação desses alimentos ultraprocessados, do álcool, do tabaco, nessa discussão agora da reforma tributária, né? Inclusive, uma das propostas seria encaminhar esses recursos para um fundo nacional do câncer, vamos dizer assim. O senhor acredita que isso vai avançar agora, né, nesse debate da reforma tributária?
Eu acho que esse é um assunto que deveria. Uma das nossas propostas tem relação com isso, Cláudia, porque se o governo ele taxou de modo importante os cigarros, e o Brasil fez um trabalho magnífico em termos de combate ao tabagismo, pelas taxações, pelas informações nos maços do cigarro ou em várias situações, pela questão do isolamento, a minha pergunta é: se você tem comprovadamente outros insumos que causam câncer ou outras doenças, né, por que não fazer a mesma estratégia de que a gente fez com o cigarro para outra vez colocar esse excedente, esse dinheiro, dentro de um fundo contra o câncer ou, eventualmente, barateando outras medidas importantes de prevenção? Então, a minha opinião, sim, esse assunto muito espinhoso, por muitos interesses comerciais, mas, certamente, a gente deveria seguir o exemplo que outros países já têm feito nesse sentido. Então, tem outros países que, sim, têm uma taxação diferente para alimentos e bebidas que, sabidamente, comprovadamente, podem levar a várias doenças, entre elas o câncer.
Adriana.
Maluf, eu queria saber sua opinião sobre os vapes, que tem aí consumo crescido bastante entre jovens.
Isso é super importante. O cigarro, né, esse cigarro vapers ou vipers, esse cigarro é hoje um problema de saúde mundial. Então, tem vários países que colocaram um sinal vermelho nessa proliferação e que estão tendo, outra vez, medidas agressivas para combater isso. Quando você olha a literatura, isso é algo novo, mas você já tem nos estudos animais uma comprovação de que o número de substâncias tóxicas, que são mais de 1000, são semelhantes ao cigarro. E pior, você tem ainda junto as substâncias que dão o sabor e que também são cancerígenas. Você tem as substâncias, quer dizer, do próprio cigarro, mais os aromas artificiais que são cancerígenos. A gente tem visto, não pacientes, porque geralmente, infelizmente, quem mais usa são os jovens, a gente tem visto em algumas situações exames de imagem do pulmão que são aterrorizadores. São pulmões de pessoas de 60, 70, 80 anos de idade que fumaram a vida inteira, só que essa tomografia é de um jovem de 20 anos de idade. No Brasil isso é ilegal, mas, outra vez, ele é incrivelmente disseminado, principalmente entre os jovens. Ou seja, a gente não quer que ninguém faça, mas os jovens é pior, porque esse jovem tem uma longevidade, uma expectativa de vida enorme, mas que, na opinião de vários especialistas, a gente estuda muito essa área, sim, o vapor é, sim, uma arma química potente que deve ser formalmente combatida.
E vicia, doutor Maluf, porque a gente vê muita gente ali usando, talvez, como uma coisa que acha que é cool, que traz algum tipo de glamour. Isso vicia também? Eu tenho muita dificuldade de entender quem põe uma coisa ridícula daquela na boca, mas tem muita gente.
Ele vicia...
Inclusive, amigos meus, jornalistas.
Ele vicia mais do que cigarro. É. Por 3 motivos. Primeiro, pela substância inalada, que é semelhante. Uhum. 2, porque ela tem o aroma. Então, ela é gostoso. 3, porque ela tem um visual muito aprazível, que é o cu. Então, outra vez, é uma engenharia muito bem feita para criar o vício nas pessoas. Sim, ela vicia, não só pela substância ingerida, mas pelo aroma, que é muito gostoso, e pelo formato do vapor.
Até pensando nisso, o próprio vape, a indústria do tabaco atua bastante, faz bastante lobby no Congresso. A ACT, que é uma ONG que lida com controle de tabaco, emitiu uma nota, inclusive sobre a reforma tributária, né, ainda um pouco sobre essa linha, falando que a reforma tributária pode abrir brecha para isenção de impostos de alimentos ultraprocessados, até de agrotóxicos. E eu estou juntando isso nesse bololô, doutor Fernando, porque eu queria entender se a gente precisa, como que a gente consegue inserir mais ciência, com as suas virtudes, as suas falhas, as suas limitações, dentro do Congresso. Como que a gente faz isso para a gente conseguir começar a avançar nesse tipo de debate pensando em saúde pública?
eu acho que é caminhar cada vez mais no país. Eu falei que tem que ser um grande pacto onde as sociedades médicas, né, os assistentes sociais, eles estejam literalmente sentando com as pessoas que ajudam a decidir o futuro do país. Então, o que eu vejo hoje é muitas vezes todo mundo querendo fazer o que acha que é melhor de modo independente, mas falta, na minha opinião, um diálogo mais importante. Eu falo isso entre pessoas, entre instituições, entre, como você falou, Congresso, Senado, Governo, Estado, Município, Federação. A gente precisa criar realmente e mapear quais são os pontos mais impactantes que a gente pode fazer diferença e executar isso. E eu não tenho dúvida que prevenir é melhor do que remediar, mas prevenir é da ordem de 10 a 20 vezes mais barato do que remediar. Então, eu não tenho dúvida que num país como o nosso, que é um país pobre, uma grande deficiência orçamentária, nosso PIB para a saúde é 3 vezes menor do que vários países, ele é menor do que vários países da África e da América Latina, que a gente precisa outra vez concentrar os esforços onde a gente consegue causar mais impacto.
Carol, dá para fechar o bloco antes, né,
gente? Doutora, a gente sabe que todo tratamento ele é individualizado, né, quando a gente fala em oncologia. Mas existe uma diferença no tratamento entre pessoas brancas, pretas, indígenas, por exemplo?
Sim. A questão não é questão só da raça ou da etnia. Mas, por exemplo, tem um estudo muito grande que saiu, com mais de 200 mil pacientes, jovens e adultos jovens com câncer, mostrando que nos Estados Unidos os negros têm 35% mais de mortalidade do que os brancos. A pergunta é, isso tem a ver com a raça ou tem a ver com o problema social? Provavelmente o segundo é mais importante do que o primeiro. Mas existe um segundo fator importante. A gente sabe, por exemplo, que asiáticos podem ter respostas a tratamento contra o câncer diferente do que ocidentais. Não só em termos de eficácia, mas de efeitos colaterais. E os negros e os hispânicos, eles são subrepresentados nos estudos de pesquisa, menos do que 2%. Então, nós estamos agora fechando um projeto enorme de estudar tratamentos para câncer de próstata aprovados em populações brancas, especificamente em negros e hispânicos. Por quê? Para saber se existe alguma diferença biológica, não social, de resposta e de segurança daquele tipo de remédio nessa população. Então, hoje, os órgãos têm olhado e obrigado as indústrias farmacêuticas a incluírem um percentual mínimo de pacientes negros, hispânicos, indígenas, para que essas populações estejam sendo bem representadas, estudadas e não sejam deixadas de lado, como é o que vem acontecendo ainda hoje em dia.
Muito importante isso. Fechamos então o nosso quarto bloco, vamos para o último intervalo e voltamos já já para o encerramento desse Roda Viva tão fundamental, Dr. Fernando Maluf. Estamos de volta com Roda Viva com o doutor Fernando Maluf. Doutor, o Theo falou no primeiro bloco lá sobre fake news, negacionismo e a venda de curas milagrosas. Queria focar em duas questões e depois perguntar ao senhor a respeito de uma outra coisa. As duas questões são ozonoterapia como tratamento de câncer. A gente sabe que é proibido no Brasil, a não ser para poucos casos ali, para casos odontológicos aqui e ali, mas que se pratica a torto e a direito, inclusive na classe média alta. E a questão das cirurgias espirituais. E aí, tudo isso para amarrar uma questão de cunho mais filosófico. Até que ponto a fé é uma aliada no tratamento ou um empecilho?
Assim, o que a gente vê é que essas curas simples, elas são que nem moda. Então, tem a época da graviola, tem a época do ozônio, tem a época da barbatana, do tubarão. Depois, volta para a questão da graviola e por aí vai. O ponto importante é, Nós, médicos, somos abertos a qualquer tipo de estratégia que comprovadamente funcione. Eu brinco com meus pacientes, não importa se vem do céu, se vem pelo mar, se vem pela terra. Mas ela tem que ser estudada e se ela for boa, ela vai ser usada. Vou dar alguns exemplos. Canabidiol, o Congresso americano mostrou que melhora um tipo de dor que a quimioterapia pode causar na ponta dos dedos, do pé e da mão e que atrapalha de modo importante a função. O mesmo canabidiol reduz em 3 vezes o risco de uma náusea severa. Yoga, para pacientes que acabam o tratamento de um câncer, melhora a qualidade de vida e o bem-estar. Então, por que não incorporar isso na minha prática clínica? Vai ser incorporado porque o estudo foi cientificamente bem feito. O que é muito importante é que as pessoas que vendem essas grandes soluções, elas não se prestam a fazer um estudo. E a pergunta é, se é tão bom, por que não fazer um estudo e publicar isso para o mundo inteiro? Eu faço essa pergunta. Então, o ponto importante, e o ozônio é exatamente isso, se é tão incrível, por que que não tem um estudo metodologicamente bem feito em algum tumor para mostrar que é bom? E se for bom, por que não usar? Então, nós médicos, nós temos a função de guardar e cuidar e proteger o paciente. E aquela frase, eu não sei se ajuda, mas atrapalha ou não atrapalha, não é verdade. Tem várias medicações e várias estratégias que sim podem causar danos muito importantes. Em relação à fé, para mim é um componente importante. Tem estudos que mostram que a fé aumenta a aderência do paciente ao tratamento, melhora a sensação de fadiga, de disposição e reduz os efeitos colaterais. Tem até alguns estudos controversos que podem melhorar um pouco a imunidade. A fé é algo que a gente pode ter e que só vai ajudar. O que a gente não pode, eu brinco, deixar tudo na mão de Deus. Sim, é fazer, torcer para que Deus nos ajude, mas fazer a nossa parte. A nossa parte é tentar procurar bons centros, nem sempre é possível, tentar manter o peso em ordem no tratamento, se alimentar bem, fazer exercício físico durante e depois do tratamento, porque, como eu falei, o estilo de vida, além do tratamento, tem uma influência importante no processo de cura.
Está aberto, Gustavo.
Fernando, você falando essa questão do estilo de vida, até inclusive a Vera comentou que o interesse do público seria com o estilo de vida, eu acho que isso é bem superficial assim, para o combate real contra o câncer, porque o que talvez seja mais importante ainda seja o preço e acessibilidade do tratamento. E preço e acessibilidade do tratamento tem total relação com a obtenção dos imunos biológicos que seja extremamente eficiente para aplicar a cada indivíduo. Então, como a gente falar dessa situação nos mais diversos âmbitos? Porque falar de estilo de vida é gostoso, é uma estratégia, olha, eu vou curar, vou prevenir do câncer, mas a realidade é diferente. E como é que vocês trabalham com essa questão do instituto que você criou e, enfim, com essa luta contra o câncer, numa visão mais ampla de uma situação tão complexa que é o câncer?
Dos imunoterápicos, a gente tem várias imunoterapias, tem desde o CAR-T-cell, tem as novas drogas imunoterápicas, que o que elas fazem, elas retiram a capa que o tumor se esconde e expõe ele ao sistema imune. Tem os estudos com vacinas, tem os anticorpos conjugados à droga, que é uma revolução na oncologia. O fato é que todas essas estratégias, Gustavo, são extremamente caras.
Essa é a grande questão. E o porquê?
Porque o desenvolvimento dessas drogas, ele é prolongado e o valor é alto. O fato é que várias dessas estratégias agora, número um, algumas patentes vão cair. Número dois, você tem para a mesma doença formas semelhantes de imunoterapia, o que cria uma competição de mercado. E a pergunta aqui é como que a gente vai conseguir colocar essas medicações para dentro do sistema público. Então, uma das formas, como eu falei, é rever a compra por uma compra única, é rever valores, renegociar de acordo com tabelas de outros países que compram isso mais barato, é fazer algum tipo de incentivo em termos de imposto para que essas drogas não custem tão caro, é renegociar fortemente isso com a indústria farmacêutica.
Mas a produção por si só não é tão caro. Quando você produz o imunobiológico, você produz um anticorpo monoclonal, você conjuga...
Que é uma outra forma de baratear, que é a produção nossa. e encontrar marcadores que vão selecionar quem que vai responder. Por exemplo, tem um marcador chamado instabilidade de microsatélite, que quando presente em qualquer tipo de tumor, isso é raro, promove uma resposta da imunoterapia contra o tumor acima de 70%, 80%, 90% e pacientes são curados com doença no corpo inteiro. Não todos, mas uma parte. Então, talvez, se a gente não tem imunoterapia para todo mundo, que a gente crie um marcador e selecione quem são os grandes candidatos a responder para usar nessas pessoas, renegociando o custo, etc. Então, sim, tem algumas formas que, sim, a gente consegue pensar em colocar isso dentro do SUS. Infelizmente, não dá para colocar para todo mundo, aliás, nenhum país coloca para todo mundo, mas eu tenho certeza que isso é possível para um grupo de pacientes que são os mais prováveis de responder bem ao tratamento.
Cláudia.
Doutor, a gente fala muito dessa desigualdade de tratamento entre o SUS e o privado, só que dentro do privado a gente tem privado e privado. A gente vê cada vez mais a precarização do sistema suplementar, muitos planos que também os pacientes não estão tendo acesso. Algumas redes verticalizadas, a gente sabe que os médicos são orientados até nem informar para o paciente que tem uma droga de alto custo. Isso é uma preocupação para vocês também? Isso está sendo pesquisado, essa desigualdade dentro do sistema privado?
Sim, dentro do sistema privado você também tem, como você mencionou, Cláudia, uma grande diferença no perfil de tratamento. E talvez seja um dos motivos mais importantes de que grande parte da judicialização, outra vez, vem de pessoas que têm acesso a um advogado mais imediato, que têm esse conhecimento e que estão dentro de um plano de saúde e não na rede pública. Então, sim, esse é um problema que eu acho que é muito importante. Na minha opinião, qual é a forma mais clara de solucionar isso? É a gente ter, dentro das nossas agências, um olhar muito mais específico para avaliar outra vez eficácia, segurança e o impacto do resultado. E depois dessa análise profunda, o que for incorporado, baseado outra vez, olhando para tudo isso, que seja incorporado independente do plano que a gente está falando. Ou então, se a pessoa vai assumir um plano mais barato, ela tem que ser informada do que ela tem ou não tem direito. Porque hoje em dia, muitas vezes, o paciente tem um plano, ele acha que ele tem acesso a tudo, mas a triste realidade é que ele não tem. Então, talvez essa clareza, a luz outra vez de ter outra vez uma maior, eu diria, um maior filtro das medicações, na minha opinião, seria muito importante para outra vez homogeneizar mais essa situação e outra vez você criar medidas mais claras para a população.
Doutor Fernando, a gente tem falado aí que a cura do câncer não vai ser uma realidade para todos os cânceres e não vai ser uma realidade a depender do estágio em que a gente detecte a doença. Mas cada vez mais tem sido possível criar uma estratégia global que faça com que um paciente conviva com o câncer de uma maneira mais confortável. Com uma doença crônica realmente, como em alguns casos virou a AIDS, por exemplo, depois do advento do coquetel. Em que medida um paciente com recidiva ou com metástase pode se sentir confortável de que ele não recebeu uma sentença de morte hoje em dia?
Eu acho que uma coisa importante, Vera, é que nós médicos, quando a gente vê um paciente, óbvio que a gente, conhecendo a literatura, sabe percentuais, medianas, etc. Mas nós não temos uma exatidão para ninguém. Eu falo que o médico não deve dar ilusoriamente a esperança para ninguém, mas não tem o direito de tirar a esperança de ninguém, porque tem casos que passam conosco, que a gente cuida, que estão curados de doenças ditas incuráveis. Então, tem alguma coisa a mais que o conhecimento médico ainda não alcançou e que essas pessoas, outra vez, com os tratamentos propostos, bateram todos os recordes, bateram todas as expectativas ruins e estão vivas e curadas. Então, o ponto aqui é, e eu sempre falo, isso aqui é uma corrida. E essa corrida é dinâmica. Vai depender de como você responde do primeiro tratamento, do segundo. Ou seja, não é algo que seja matemático para cada um. Então, nesse sentido, eu diria que sim, a medicina vem caminhando para curar mais pessoas, para controlar o câncer de outras tantas, mas às custas de boa qualidade de vida. E E eu falo para minhas pacientes e meus pacientes, se a sua doença não for curável, nós vamos tentar controlar o máximo possível. Porque talvez aqui 2 anos chegue uma bala importante para combater isso. Então eu falo para todo mundo, vamos ficar forte, ficar animado, porque pode vir daqui 2 anos algo incrível, que hoje ainda não tem, mas com o que tem, dá para segurar as pontas por enquanto.
Boa. Adriana.
Maluf, uma curiosidade minha, realmente, eu não sei a resposta. Que muito se fala de limite seguro para doenças de álcool, para doenças cardiovasculares. Existe limite seguro de álcool para câncer? Resveratrol, tem alguma ação específica?
Então, tem um estudo que foi publicado no Lancet, ano passado, que ele mostrou que, independente do quanto de consumo de álcool, o risco de câncer aumenta. Pequeno, aumenta pouco, médio, médio, muito, muito. Mas esse estudo, ele não conseguiu avaliar os tipos de álcool que foram ingeridos. Existem alguns estudos que sugerem que o resveratrol, que está presente no vinho, especial no vinho tinto, ele pode ser um protetor contra o câncer. Mas aí tem uma questão da dose, que é uma dose pequena. Então tem aquela questão do resveratrol protegendo doenças cardíacas, protegendo do câncer, mas em doses pequenas. Mas em linha geral, o álcool é sim um dos grandes fatores ainda para câncer e o risco vai aumentando à medida da intensidade, ou seja, do volume ingerido por dia e da frequência que ele é feito.
Carol, acho que cabe a última do programa.
Doutor, o senhor falou muito da imunoterapia e do corticel, né? E agora, em junho, teve um congresso muito grande lá nos Estados Unidos para falar sobre as novidades na área da oncologia. O que a gente pode esperar para esse ano?
Então, assim, eu diria que as medidas, as estratégias que vão romper os limites da oncologia hoje vão ser claramente a imunoterapia, que envolve as vacinas, e essas vacinas de RNA. Tem estudos interessantes já em câncer de pâncreas e melanoma, isso vai ser expandido para outros tumores, onde se retira o tumor do paciente e a partir dos antígenos do tumor se faz as vacinas. Os CAR-T-cells que estão sendo desenvolvidos para os tumores sólidos, sólido é tudo menos linfoma, leucemia, mieloma. Os anticorpos conjugados à droga, que são drogas que se ligam especificamente ao tumor e liberam dentro dele uma substância tóxica e não na circulação. O desenvolvimento de marcadores que vão permitir saber exatamente quem vai responder daquele tratamento ou que não vai responder, então, do outro, então aquele outro não vai ser usado. E muito importante, a pesquisa de células microscópicas no corpo. Porque hoje em dia, quando a gente trata uma paciente de câncer de mama, a gente faz muitas vezes quimioterapia pós-operatória ou preventiva, hormonioterapia. Mas, sabidamente, se a gente tiver essas células presentes no corpo, que a tomografia não mostra, a ressonância não mostra, a gente vai tratar assim aquela pessoa e vai monitorar a resposta antes de virar uma metástase. Mas se aquela pessoa que foi operada não tiver mais nada, com certeza, nem na imagem e nem no sangue, aquela pessoa não precisa de nenhum tratamento, nenhuma consulta médica adicional e nenhum exame de imagem. E, por último, os exames que vão antecipar o câncer. Então, tem hoje vários exames, um chamado PanSEER, outro DETECT-A, outro CancerSEEK, que em anos de antecedência mostram sinais que aquela pessoa já carrega um câncer. Isso é o câncer de intestino, de pulmão, de ovário, de fígado, de pâncreas, de esôfago. E a gente vai conseguir tratar essas pessoas com tumores ainda mínimos ou microscópicos, com mínimo tratamento e uma chance de cura alta. Esses testes já existem, não estão validados, mas vão ser a realidade dos próximos 2, 3 anos, como é a pesquisa de células microscópicas no sangue também.
É isso, nossa conversa chegou ao fim. Dr. Fernando, muito obrigado por essa entrevista.
Muito obrigado.
Então, agradeço também a essa bancada que dividiu os trabalhos aqui comigo. Adriana Dias Lopes, Cláudia Colucci, Gustavo Cabral, Carolina Marcelino, Telro Preste, e Ricardo Soares. Muito obrigada a você pela sua audiência atenta nesta e em outras entrevistas. A boa notícia é que foi-se o tempo em que um diagnóstico de câncer era uma sentença de morte, ou um tabu em torno de uma doença que impedia sequer a sua discussão. Isso também a tornava um campo fértil para charlatões que ofereciam curas impossíveis. Prevenção, vacina, diagnóstico precoce e tratamentos cada vez mais eficazes são os caminhos para, se não a cura, em muitos casos, uma qualidade de vida muito maior para pacientes oncológicos. O desafio é fazer com que isso seja uma realidade, não apenas para aqueles que podem pagar, mas para o conjunto da população. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite, com mais um tema para fazer a gente pensar. Até lá!